Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara manca a sessão, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a pênalti! Olha o Santos chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, esse delicioso podcast exclusivo sobre o peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Soares, estou sempre muitíssimo bem acompanhado de Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. O peixe que nessa quinta-feira, estamos gravando sexta-feira, 1 da tarde, tomou 2 gols do Grêmio, mas também fez 2 gols, teve pontos positivos, teve pontos negativos. E em uma sequência muito desafiadora, né, no Campeonato Brasileiro, uma agenda bem complicada, vai mostrando, jogo sim, jogo também, que sabe competir. É isso mesmo, Gabriel?
Fala Pedro, fala Bel, todo mundo que está escutando a gente no podcast. Pois é, o Santos é um time que tem aos poucos mostrado um padrão, né? Tem um padrão bem definido pelo técnico Fernando Diniz, um padrão tático. Conseguiu novamente ir em busca de um resultado. Não acho que a derrota seria merecida, acho que um empate foi resultado justo pelo que as duas equipes criaram. O Santos saiu 2 vezes atrás no placar, mas se manteve atento no jogo e conseguiu buscar o empate, né? Com um golaço do Marinho ali na reta final do jogo. O Marinho gosta muito de marcar contra o Grêmio, né? Até na entrevista depois do jogo ele disse que é muito bom marcar contra o ex. Então, acho que foi uma atuação... não foi uma atuação coletiva tão boa quanto contra o Fluminense, mesmo com a derrota contra o Fluminense e contra o São Paulo, mas acho que o Santos mantém uma boa média de jogos, se mantém em evolução no ataque, se mantém também em vários problemas na defesa. Então acho que o Diniz tem muito a corrigir, mas ele tem apresentado muitas coisas diferentes também e tem conseguido fazer esse Santos jogar bola, e isso é importante. Mas acho que a insistência, a gente repete isso todo o podcast aqui, mas a insistência em algumas peças no time, como nos laterais Pará e Felipe e Jonathan, são cada vez menos justificáveis, né, Pedro?
Pô, alguém que ouve o podcast tem que ser razoavelmente próximo do Fernando Diniz para fazer ele ouvir a gente aqui e minimamente fazer ele vir aqui no podcast para explicar para a gente por que os laterais não saem, porque é toda semana a mesma discussão. É incrível isso, realmente. Assim, cada semana fica um pouco menos entendível como que Moraes, Madson não ganham chances. Mas enfim, Bel, antes de ir para a parte das críticas, que a gente vai chegar lá com certeza, e tem crítica para os laterais, mais uma vez, tem crítica para o Luiz Felipe, mas o que eu queria saber de você, Bel, nesse começo é o seguinte: a gente até antes de começar a gravar estava brincando, eu falei que Santos está jogando muito bem contra times muito fortes, isso é muito bom, o Peixe vai brigar lá em cima, mas a gente sabe que no fim das contas, e a gente tem o pé no chão, de saber que a primeira disputa do Santos, a gente já falou isso em outros podcasts, é para chegar nos 45 pontos. Só que assim, ver esse time do Fernando Diniz ganhando corpo, os reforços chegando, o torcedor do Santos consegue ficar um pouquinho mais tranquilo? Consegue achar que o campeonato não vai ser uma dor de cabeça tão grande quanto aparentava ser algumas semanas atrás?
Não, a resposta é não. O torcedor, ele continua igual. Porque assim, Pedro, a gente também tá vendo uma evolução de outros times. A gente sabe, por exemplo, o Inter acabou de trocar o seu técnico. O Grêmio, quem assistiu ao jogo, viu que o Grêmio não é uma tremenda porcaria. É um time organizado. O São Paulo não tá se demonstrando nada parecido do que jogou no Paulista. O Palmeiras pode jogar muito melhor. Então assim, se você olha vários outros times que, teoricamente, podem mais, eles também vão entrar em evolução. E outra, são times, quando você olha o São Paulo mesmo, o Palmeiras, que tem mais elenco que o Santos. Quando entrar uma Sul-Americana, elenco eu digo de quantidade mesmo, quando entrar uma Copa do Brasil, o Santos tá muito mais lascado. Porque vai ter que priorizar a Copa do Brasil, principalmente por conta da parte financeira, né? O Santos tem a obrigação de fazer bons jogos contra o Juazeirense. Você tem um time que vai ter que dar menos cara pra esse brasileiro. Então, assim, a busca ainda é pelos 45 pontos, a busca ainda é pela permanência tranquila. Eu acho que o santista não merece passar o que passou no Paulista. E acho que a gente falou que ia deixar as críticas para depois, mas quando você olha para as laterais, ontem você teve o Fernando Diniz, que tirou sim o Felipe Jonathan porque ele quis, O Pará saiu porque pediu para sair, mas eu acho que a gente precisa romantizar cada vez menos o Mattson, porque talvez o Mattson seja um jogador simples, e de tanto tempo que a gente tá pedindo o Mattson, nunca vê o Mattson realmente em campo, jogando uma boa partida, talvez a gente nem saiba que, poxa, às vezes o Mattson pode servir mais de um ponta do que de um lateral. Você tem o Danilo Bosa também, que sabe jogar de lateral direito, então precisa colocar até mesmo pra gente ver se é tudo isso, porque ontem entrou, o Mattson não foi tão bem, ele também não é um jogador tão seguro, e o Pará, quando tá num dia melhor, é melhor que o Mattson na questão da marcação. O Mattson sim é um cara mais ofensivo, então eu acho que é um Santos que precisa sair um pouco dessas teimosias de posição, porém eu acho que é um Santos que, quando eu olho pro Diniz, ele tá menos teimoso no sistema tático deles. É claro que a gente ainda sofre, principalmente com a saída de bola, mas ontem até eu comentei, a Anitta Efraim, que é minha amiga do podcast, que a gente faz, em outros lugares, ela disse, precisa separar o que é erro individual e o que é erro tático. Eu acho que esse é o ponto. Não é simplesmente porque o Luiz Felipe saiu perto de uma saída de bola que o erro é tático do Diniz. O erro pode ser simplesmente individual dele. O cara não fez uma opção boa. E não você colocar tudo, que qualquer tipo de erro, é porque o Diniz mandou fazer assim.
Tô contigo nessa, Bel. E já que é para falar dos erros, acho que pode ser agora mesmo. Tira do coração, vamos falar, porque depois a gente tem coisa boa para falar. O jogo não foi... A atuação do Santos não foi ruim, tanto que a gente abriu o podcast falando disso. O Santos viu seu meio de campo respirar com o Carlos Sanches novamente, viu outra partida boa do Camacho, Marinho fazendo um golaço. Eu não vou citar o nome desse golaço, como todo mundo cita, porque já deu. Mas vocês
não
sabem,
cita, pelo amor de Deus, 2021.
Vocês sabem, pelo amor de Deus. Vocês gente, sabem do não. que eu tô falando. Esse gol do Marinho vai fazer a gente ficar ouvindo essas palavras por mais uns 2 anos, pelo menos. E isso é um problema. Mas vamos voltar a falar do jogo, que é muito mais importante que isso. Críticas, vamos lá. Pará, Felipe, Jonathan, Luiz Felipe, que mais? Bel, Gabriel, o que vocês viram desse jogo e vocês acham que tá chegando, não tem mais como? Precisa mudar ou precisa corrigir?
Alisson, né? Acredito que o Gabriel vai falar isso também. Mas assim, o terceiro jogo do Camacho, ai, é uma revelação, Camacho craque. O tempo dirá se esse cara vai se entender no Santos. Assim como o Marcos Guilherme era um cara incompreendido no Inter, e tá fazendo aí, vai pro seu 8º, 9º jogo regular. É um cara que, assim, não sai mais desse time. Provavelmente vai dar muito trabalho pro Lucas Braga. Agora, o Camacho, acho que o Gabriel vai concordar comigo. Você pode ter, talvez, uma marcação um pouco inferior à do Alisson, mas também o Alisson é faltoso, você pode pensar por isso. Porém, a qualidade de passe é outro nível, né, Gabriel?
Com certeza, ficou evidente isso, né? Minutos depois que o Camacho entrou em campo, o Camacho conseguiu participar da jogada do gol do Marcos Guilherme. Foi fundamental, aliás, né? Ele roubou uma bola no campo de ataque, tabelou com o Marcos Guilherme e devolveu na medida para o Marcos Guilherme fazer o primeiro gol do Santos, e uma jogada trabalhada entre os dois principais reforços do Santos nessa temporada. Eu concordo que, depois da atuação do Camacho no Clássico contra o São Paulo, eu acho que ele voltar para o banco de reservas para o Alisson, que já não vinha vivendo um bom momento. Eu não concordei muito com a decisão, mas beleza, a decisão do Diniz. Mas depois que o Camacho entrou, ele mostrou que ele está em melhor situação, está em melhores condições do que o Alisson para ser titular desse time. Mas um problema é que o Camacho recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele já tinha recebido 2 cartões pelo Corinthians e no Campeonato Brasileiro acumula, né? Então, ontem ele recebeu o amarelo, ele tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. Então, mas sobre o Camacho, ele melhora sem dúvida a qualidade no passe. Eu acho que ele nem tem uma defesa, pelo menos nos jogos que ele fez no Santos, eu acho que ele nem comprometeu defensivamente. Claro que o Alisson tem um poder de contenção ali melhor do que o dele, mas acho que o Santos não tem sofrido muito defensivamente, a não ser pelos erros individuais cometidos por Pará, Luiz Felipe, e Felipe Jonathan, mas acho que no geral o Santos tem sido até sólido defensivamente, né? Mas não fossem esses erros individuais, obviamente. Então acho que o Camacho melhora o meio-campo, produz ali com. Tem uma qualidade maior no passe, então acho que ele ser reserva desse time nesse momento, eu não vejo ele ser reserva desse time nesse momento, Bel.
Vocês acham que isso é uma questão condicional do Diniz, assim, que ele talvez possa. Que ele já tem a cabeça aberta a imaginar, pô, a gente vai pegar o Grêmio fora de casa. O Grêmio, a gente sabe que a posição do Grêmio na tabela não é condizente com o futebol que o Grêmio apresenta, com os jogadores que o Grêmio tem e com onde o Grêmio vai terminar esse Brasileirão. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Tinha 3 partidas, 3 derrotas, mas enfim, vai se recuperar. Acho que é muito difícil imaginar algo diferente desse. E assim, pensando, vou pegar o Grêmio fora de casa, talvez valha manter o Alisson, mas. Quem sabe quando pegar uma equipe um pouco mais fraca em casa, né? Tudo bem, depois, pega o Sport Recife em casa, né, na quarta-feira que vem. Aí eu acho que, calma, acho que tem que ser titular indiscutivelmente, mas vocês acham que o Diniz tem essa ideia de definir escalação de acordo com o jogo, ou vocês acham que ele ainda vai ficar um pouco mais inculcado com esse é meu titular e esse é meu reserva, independente da circunstância?
Eu não acho isso não, Pedro. Eu acho que, pelo perfil que o Diniz vem mostrando desde que ele chegou ao Santos, ele gosta de mexer bem pouco na escalação, né? Eu não vejo ele fazendo grandes mudanças, a não ser quando tem problemas físicos ou de suspensão. No ataque ele colocou o Marcos Guilherme, não tirou mais, então ele fez um trio de ataque ali e definiu esse trio. No meio campo também, mesma coisa, agora tem a dúvida entre Alisson e Camacho ali pela terceira vaga, mas ele definiu que seria Jean Mota e Gabriel Pirani, agora com a volta do Sanches, naturalmente, em pouco tempo isso vai mudar, e a zaga também ele definiu, deixou os quatro bem claro quem seriam, que é o Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e o Felipe Jonathan. No gol fez o John também, então acho que ele não muda muito o time em função dos jogos. Eu acho que ele muda pela condição atual dos jogadores. Então acho que ele gosta muito de manter uma escalação, ele repetiu a mesma base do time em todos os jogos que ele fez no Santos até agora, e ele só mudou o time quando ele foi forçado a isso. Então ele vai ser forçado mais uma vez provavelmente contra o Atlético, né? Se a lesão do Alisson se confirmar, eu acredito que ele não vá ter condição de jogo, mas segue em avaliação ainda do departamento médico, sentiu um problema no joelho esquerdo. O clube ainda não divulgou exatamente o que foi, se preocupa, se não preocupa. E o Camacho está fora, então ele pode ser forçado a mudar esse time para o jogo contra o Galo. Mas acho que não é por ser um jogo contra o Atlético que ele vai mudar, eu acho que mais por não ter os jogadores que ele escalaria à disposição.
Só para a gente vai falar mais sobre o jogo contra o Galo para frente, mas já que você já entrou nesse assunto, só arredonda para a gente a situação de Pará e John também, porque os três, né, são incógnitas ainda nesse momento, certo, Gabriel?
O Pará, o Fernando Diniz, eu até perguntei para ele depois do jogo contra o Grêmio, o Pará ele sentiu uma fisgada na coxa, mas o Diniz disse que não preocupa em nada, aspas dele, que sentiu só o desgaste, o gramado alto, que não preocupa para o jogo contra o Atlético. Então, se seguir a lógica, o Pará pode continuar no time no jogo contra o Atlético Mineiro. O John, ele evitou cravar a volta do John, né? O John teve uma entorse no joelho, nem viajou para Porto Alegre, ficou fora, foi substituído, bem substituído, aliás, pelo João Paulo. O João Paulo fez uma ótima partida, apesar dos dois gols sofridos. Ele evitou cravar a volta do John contra o Atlético Mineiro. E se o John não tiver condições, obviamente o João Paulo segue na equipe. Então, nesse momento ainda está tudo meio incerto. O Santos fez nessa sexta-feira um treino regenerativo no CT do Internacional, antes de voltar aqui para a Baixada, e só vai ter um treino aí antes de enfrentar o Atlético Mineiro, que vai ser nesse sábado no CT Repelé. Então, tudo que a gente vem falando aqui de escalação é mais uma projeção, é mais uma possibilidade do que uma realidade de fato, porque o time ainda não treinou.
Uma ótima partida, como quase todas que faz João Paulo. Importante frisar, o Santos tem dois goleiros muito bons. Ô, Bel, Fernando Diniz vai ganhar uma dor de cabeça boa para esse meio de campo, hein? Porque ontem, Carlos Sanches voltou a jogar após quase 9 meses. Foi reserva, né? Saiu do banco aos 13 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do Gabriel Pirani, melhorou o time e voltou como se estivesse novinho em folha após uma cirurgia séria que ele fez em outubro do ano passado, bastante tempo fora. Muito bom ver ele de volta, contrato renovado e jogando bola.
Pedro, você acha que a gente pode chamar Carlos Sanches de Kevin Durant do Santos? É isso?
Pô, acho que não, mas eu acho que ele é muito bom. Eu acho que são patamares diferentes, mas acho que dentro do Santos, sim. Acho que dentro do elenco, sim. Aí acho que é possível.
O meu ponto é muito mais a lesão, né? É um cara que ficou 8, 9 meses fora, igual o Durant chegou a ficar mais de um ano, né, Pedro?
Ficou. É que a lesão dele foi de tendão de Aquiles, que acho que consegue ser até pior do que a do Sanches. Mas é uma referência, e voltou sendo referência, né? Acho que é esse o ponto.
Claro. Eu não tô falando de importância, nem história, e nada de título, né? Com certeza não estamos comparando títulos. Mas, assim, a questão de você ver um cara que voltou igual o Durant, né? Muita gente querendo até que ele tivesse sido, que ele tivesse passado aí para as finais, mas como a gente vê o Carlos Sanches, é um cara que não sentiu. Ele entrou em campo, e isso que é legal, assim, ele entra em campo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, como se ele estivesse jogando na Vila Belmiro. Ele estava jogando totalmente confortável, um cara muito experiente. Gosto que o Santos tenha conseguido fazer essa renovação, esse novo contrato com ele, também por conta da lesão. É um cara de 36 anos e vai dar muito trabalho positivo para o Diniz. Por exemplo, o que o Gabriel está falando da questão de Alisson e Camacho é um péssimo trabalho para o Diniz. É uma dor de cabeça que eu não queria ter, porque eu não sei o que ele vai fazer no primeiro volante. Quem a gente tem ali é o Baleiro. E o Baleiro, quando entra, não entra tão bem, né? Ele jogava mais com o Ariel.
Se você e ele não sequer foi relacionado, né? O Baleiro sequer foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, não ficou nem no banco. Então, uma entrada do Baleiro nesse momento, para mim, apesar de ser a opção natural para a posição, me parece um pouco estranha, né? Porque o Diniz sequer relaciona o cara e no jogo seguinte vai colocar o cara como titular.
E além disso, você tem o Kevin Maltos, que semana passada estava jogando contra o Vitória pelo Sub, Sub-23. Ô, Gabriel, eu às vezes confundo os subs, mas ele estava jogando...
Isso, Sub-23.
Ele estava jogando no Sub-23, se não me engano, foi um jogo contra o Vitória. Então, a partir do momento que o Kevin Maltos está jogando nas outras categorias, indica com certeza que ele não é a primeira opção do Diniz, que talvez poderia utilizá-lo ali como um primeiro volante. Acho que ele vai utilizar sim. Se ele não utilizar um desses jogadores, eu pensaria na possibilidade do Danilo Bosa de primeiro volante. Por ser um zagueiro que entrou bem, é um cara que também pode aparecer na lateral, mas acredito que se você tiver um pará de volta, você não vai ter o Danilo Bosa na lateral. Acho que ele poderia fazer algum tipo de invenção nesse sentido, porque parece que o Danilo Bosa é um cara muito versátil. Acho que o Santos poderia ganhar com isso. E algo dentro dessa teimosia, que eu concordo totalmente com o Gabriel, eu não vejo o Diniz mudando muito a equipe, e era uma coisa que eu até gostava. Gostava ou não gostava do Sampaoli? Que até para vocês, setoristas, né? Era extremamente difícil cobrir o Santos naquela época, porque você não tinha ideia de como que ele ia colocar esse time. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que se adequa muito a quem ele vai jogar. Às vezes, o Diniz ele é um pouco fixado nas mesmas peças. Quando eu olho para um Kaique no banco, quando eu olho mesmo para o Danilo Bosa, você olha para um Ângelo há tanto tempo no banco, isso acaba incomodando. Porque você vai esperar o quê? Um 4-0 na Vila contra o Sport para você eventualmente colocar o Ângelo? Aí não, porque se o cara entra e entra mal, você tá ferrando ele pelo resto da temporada. Pode trazer uma imagem ruim pro torcedor. Então são mais essas peças. Acho que prioritariamente o Kaique e o Ângelo são pessoas que já estão há muito tempo no banco com o Diniz e que me incomodam um pouco. E a terceira pessoa é o Moraes, né? Que todo mundo estreia, menos o Moraes.
Gabriel, Abel citou vários nomes, mas eu queria ouvir principalmente do Carlos Sanches nesse começo, que é o cara que acho que a torcida não aguentava mais esperar e ficou, assim, eufórica em ver entrar em campo e mudar a realidade do Santos no jogo. O time ganhou outro ritmo no meio de campo com ele, isso ficou muito claro para quem estava vendo o jogo antes e depois da substituição que botou o uruguaio dentro de campo. E aí a gente viu nos últimos jogos o Santos começando a achar um meio campo. Como a Abel disse, primeiro volante, a disputa vai ficar entre o Camacho e o Alisson. Aí o Giamota vai vendo uma boa fase, tá começando a se consolidar, e tem o Pirani mais para frente, que ainda não entrega tanto quanto pode, a gente sabe, mas também tá fazendo parte do meio de campo que aos poucos tá se formando. Mas não tem como, em condições saudáveis normais, o Carlos Sanches ser reserva. Para você, e aí pelo que você sabe, imagino do Diniz, ele é o cara para entrar no lugar do Pirani, é o cara para disputar a vaga com o Giamota? Tem uma possibilidade de reorganizar esse meio de campo? Hoje a gente não vê também o Marcos Guilherme podendo sair e jogar 4 no meio de campo. O Marcos Guilherme fazendo uma boa temporada desde que chegou. O que passa na sua cabeça e o que você sabe da cabeça de Fernando Diniz?
É que agora o meio campo do Santos é uma posição bastante concorrida, né? Com a volta do Sanches, com as chegadas do Zanocello, do próprio Camacho. Então acho que a volta do Sanches é a melhor notícia para o Santos aí nessa semana, né? Nesse último mês aí, com certeza, o Sanches voltou a jogar depois de quase 9 meses, nem parecia que estava tanto tempo parado, como a Bel já destacou, teve uma atuação bem consistente, melhorou o time, fez o time girar em outra rotação, tirou o time da defesa, conseguiu passes importantes. Então acho que a volta do Sanches ao time titular é questão de tempo. Eu acho que ele pode fazer as duas funções, mas nesse momento eu vejo ele brigando mais com o Pirani por uma vaga do que com o Giamota. O Giamota vive uma boa temporada, vive bom momento na temporada. O Pirani ele já se mostrou que é um homem de confiança do Diniz, né? A Bel citou aí o Ângelo e o Kaique, que estão há muito tempo sem jogar, mas essa concorrência parece não ter afetado até o momento o Gabriel Pirani, que se mantém como titular, desbancou até mesmo o Lucas Braga, né? Que era uma peça importante. claro, com a possibilidade do Marco Guilherme poder fazer o meio-campo com o Lucas Braga no ataque, então se manteve no time, mas acho que com o retorno do Carlos Sanches, que é iminente a volta dele para o banco de reservas, quando o Carlos Sanches obviamente tiver as condições de jogo. Então acho que é uma disputa saudável por posição, mas acho que com a boa fase do Carlos Sanches, acho que é impossível para o Gabriel Pirani se manter nesse time, Pedro.
Boa, boa. Vou jogar mais uma para você rapidinho aqui, porque quem leu o GE Santos, quem entrou no GE.globo/Santos nessa semana, leu que um clube turco, que eu vou usar falar o nome, chamado Alanyaspor, esse é dos mais simples até, acho que não tem muito erro. Aqui tá de olho no GE Mota, né? É isso mesmo, Gabriel? Quem sabe sobre isso? Ainda não tem nada... O Santos ainda não respondeu a oferta, pelo que eu sei, é isso mesmo?
É, exatamente. O Santos recebeu uma proposta desse clube turco aí, que eu não vou citar o nome por leiguice no meu turco não é tão bom assim, mas o Santos a princípio não se empolgou, né? Não respondeu, mas a princípio não se empolgou. O Jean Mota é uma peça importante, o Diniz até falou na coletiva ontem que o time não está podendo perder peças nesse momento, então acho que a tendência é que essa negociação não vá para frente, mas a gente vai ficar de olho aí nos próximos passos. Falando um pouco mais sobre o meio campo e a possibilidade de mudanças no jogo contra o Atlético Mineiro, com a possível ausência do Alisson por problemas no joelho e com a suspensão do Camacho, acho que uma alternativa que poderia ser analisada pelo Fernando Diniz, além da entrada do Balheiro ou de outro primeiro volante ali, seria recuar o próprio Jean Mota para a função de primeiro volante, ele já fez algumas vezes, e colocar o Carlos Sanches no time ao lado do Gabriel Pirani. Aí, dependendo, não sei, o Gabriel Pirani já atuou também numa função de segundo volante, o Carlos Sanches faz muito bem essa função de segundo volante, então acho que seria uma alternativa aí um pouco para diminuir cada vez menos as mudanças no time, né? Porque o Carlos Sanches, naturalmente, em algum momento ele vai voltar ao time titular, então se você já dando essa rodagem para ele desde o início, pode ser uma coisa interessante. Do que colocar um Balheiro, que eu gosto do perfil do Balheiro, mas acho que o estilo de jogo do Santos nesse momento está um pouco mais para, principalmente jogando na Vila Belmiro, está um pouco mais para melhorar essa saída de jogo do que ter uma contenção maior. Apesar do Atlético ser um time que está em boa fase, que é um time bastante ofensivo, mas acho que nesse momento o Santos está num padrão tático um pouco mais de você conseguir ligar esse meio campo com ataque, o que tem sido feito nas últimas partidas. Eu acho que é um momento de manter isso. Se eu fosse o Diniz, eu tentaria essa escalação com o Jean um pouco mais recuado, o Carlos Sanches ao lado do Pirani ali no meio de campo, aí obviamente não mexendo nos outros setores, porque acredito que o Diniz não fará isso. Então acho que eu trocaria obviamente as laterais, mas acho que o Diniz não deve fazer isso, tendo o Pará e o Felipe Jonathan nas melhores condições.
Eu gostei da sua ousadia e eu assino embaixo, Gabriel. O Galo, por mais que seja um time com mais jogadores mais renomados, que é um time que se espera que brigue pelo título do brasileiro, é um time com muitas fragilidades, isso fica bem escancarado quando você assiste jogos desse Atlético Mineiro, que nessa última rodada perdeu para o Ceará de 2-1, duas falhas bem grandes do Everson, goleiro. Falando sobre essa sequência do Santos, esse jogo contra o Atlético Mineiro é o último daquela sequência que a gente definiu como uma sequência de Libertadores, uma sequência bem complicada, e que o Santos só cresceu nela, né? Perdeu para o Fluminense jogando muito bem, ganhou categoricamente do São Paulo, empatou com o Grêmio, uma atuação muito honesta, acho que dá para definir assim, um jogo difícil fora de casa, agora recebe o Atlético Mineiro e encerra essa sequência. E aí depois recebe o Sport Recife e visita o América Mineiro, duas equipes que estão muito mal nesse Campeonato Brasileiro. Então vai ser interessante ver como o Santos sai maior dessa sequência e enfrenta dois rivais do mesmo patamar, talvez um pouquinho acima, do Juventude, que foi um time que o Santos sofreu tanto e não conseguiu sair do 0-0 em casa. Vai ser legal ver como o time cresceu para isso. Ô, Bel, para falar rapidinho sobre esse jogo contra o Galo, no domingo, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, você concorda com a ousadia proposta para o Gabriel dos Santos, de um meio de campo com Jean Mota como um suposto primeiro volante?
É isso. Eu acho complicado em questão da marcação, né? O Jean Mota não é um cara marcador, mas como a gente vem falando nesse podcast, a gente não vê uma outra opção. Você tem um Balheiro que tá com um cara aqui do Diniz, não compreende muito a funcionalidade nele desse time, e ele é um jovem jogador, então tá tudo bem. Se ele precisar, talvez, ser emprestado, se ele precisar jogar mais nas outras categorias. Acho que pode ser uma opção. você usar ele, usar o Sanches, talvez lá na frente utilizar ou não o Zanocelo. Acho que o Pirani também não foi bem ontem e já tem umas partidas interessantes que o Pirani não vem vindo bem e tá tudo bem, é um cara de 19 anos, só que eu acho que tá tendo uma insistência um pouco grandinha até com o Pirani, sendo que agora com o Sanches e o Zanocelo no banco, isso vai estremecer um pouco. Não tinha pensado na possibilidade, não, de você jogar com o Jean Mota de primeiro volante. Tem um pouquinho de receio por conta da marcação. Mas é uma possibilidade, já que o Santos não tem opções mesmo, né? Acabou que a gente vai perder os dois caras, os dois primeiros volantes, né? Que o Dini está com uma dúvida de quem usar, agora toma, não usa ninguém. Mas acho que é até meio absurdo essa questão do brasileiro, dessa continuação de cartões, né? Não sabia disso, ou pelo menos não lembrava disso. E o Camacho também ontem tomou um cartão muito estranho, né? Foi um jogo até meio igual em questão de arbitragem. Acho que o Santista saiu até um pouco de raiva aí com as decisões da arbitragem. Mas é o que o Diniz vai fazer. O normal seria o Baliero. Mas, como a gente tá vendo que ele talvez não tenha uma afinidade muito grande com o jogador, ele vai ter que inventar. Ele vai ter que ousar de alguma forma. Eu gostaria, eventualmente, de ver o Danilo ou... Não. Pensei em colocar o Madison, mas também acho que é loucura da minha parte. É isso, Diniz. Toma que é sua, porque eu não sou paga pra isso. É você.
Tá certo. Perfeito. Realmente, se tem alguém que é pago pra isso, eu falo no Diniz. E aí, no sábado, quem sabe, a gente já não vê uma... Já não vê um pouco do que esperar desse Santos para o domingo. Então, de novo, sempre fique ligado no ge.globo/Santos. Nosso podcast aqui, ele é semanal, às vezes a gente fala duas vezes por semana, mas o ge.globo, o ge.globo é 24 horas por dia, os caras não param de trabalhar, é notícia o dia inteiro. O Gabriel não tem uma folga, gente, faz uns 3 meses, pelas minhas contas. E não
eu
para.
Gostei do os caras no plural, né?
Eu tô contando com o Jofrida ainda. Jofrida, que, pra quem não sabe, nos traiu durante a Copa América. Foi dar uma ajuda lá pro pessoal que tá cobrindo a competição e deixou o Gabriel numa furada, viu, gente? Mas o cara tá aí, se desdobrando, então entra lá no ge.globo, lá, Santos, que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, beleza? Vamos tocando o barco aqui, encaminhando pro fim desse episódio. Essa semana o Santos descobriu também seu adversário da Copa do Brasil. Santos enfrenta o Juazeirense. O Juazeirense é um time de Série D, assim como o Cianorte, que o Santos eliminou na última fase, assim como o São Bento, que por uma semana foi o grande rival do Santos essa temporada, né?
Já vai preparando o terreno para a Bel começar a chorar as lamentações. Pode começar. Fala todos os defeitos do Juazeirense, Pedro.
Não, eu tô só fazendo fatos. É um time de Série D, assim como os outros times que eu citei. É um time que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil nos pênaltis e é um time que no Campeonato Baiano caiu na semifinal. A partida de ida será na Vila Belmiro, a partida de volta será em Juazeiro. Agora, Isabel, quando saiu a bolinha lá, Santos-Juazeirense, como é que foi para você?
Olha, eu quero dizer uma coisa, foi um alívio sim. Eu detesto o tipo de santista que fala, eu preferia pegar logo o Flamengo, vai então você, eu não. Entendeu? Porque assim...
Porra, mas tem santista que fala isso?
Óbvio que
santista
tem.
Louco
tem vários. Tem vários que falam. Aí eu prefiro logo... O Santos se dá muito melhor com briga grande, com cachorro grande. Orra, se dá bem sim. Cara, o negócio do Santos é respeito máximo ao Juazeiro. Ao Juazeirense, desculpa, até tô errando o nome. É um time que tem o mérito de estar aí, porque não é simplesmente um jogo. Quantos jogos ele já deve ter jogado para chegar até agora? Pelo menos uns 4, 5 jogos de Copa do Brasil. Então, realmente, ou mais, né, Pedro? Porque começou desde lá do começo, então pode ser até mais jogos para ele estar onde ele está. É um time que joga pelo tudo ou nada de visibilidade, né? É um time que vai ter uma transmissão absurda para um jogo que nunca teve, provavelmente, na sua história. Não é um jogo fácil, tem que respeitar sim. Mas eu não vou mentir, eu prefiro inúmeras vezes pegar o Juazeirense do que você pegar um... eu ia falar Palmeiras, Corinthians, desculpa o equívoco, mas você pegar um São Paulo, você pegar um Grêmio, você pegar o Inter, que não tá tão bem, ai que beleza, pelo menos você tem esses times aí que já caíram, que são sempre times complicados, né? Eu sempre lembro que o Santos, ele perdeu o jogo pro Inter no ano que o Inter caiu, o Santos foi eliminado pro Inter na Copa do Brasil quando o Inter caiu, o Santos foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, também ali quando o Cruzeiro caiu. Então, realmente, o Santos não dá sorte, mesmo se o time não está em boa fase. E ano passado, o Santos fez um vexame contra o Ceará, não por conta do tamanho do Ceará, mas por conta da performance santista, né? O Santos não entrou em campo contra o Ceará em nenhuma das partidas. Isso foi um absurdo, podre, ridículo. Até mesmo contra o Galo, em 2019, ridículo. O Santos estava muito mais embalado. Eu lembro dos torcedores do Galo...
Caramba, Bel, você só tá cornetando também, meu.
Dei play aqui. É que eu tava no Pacaembu, fiquei bravíssima da vida nesse jogo contra o Galo.
Eu também estava.
É, você estava ganhando dinheiro, né, homem? Eu estava torcendo, eu estava gastando dinheiro, emoção e energia aqui naquele momento. Você estava fazendo seu papel difícil de setorista. Mas eu lembro que, cara, eu vi os torcedores nas redes. Não, o Santos não. E aí o Santos vai lá e faz aquela nhaca. Então, é um jogo difícil, sim. Tem que respeitar, sim. Mas não vou dengar, que eu fico muito mais feliz do que pegar um clássico ou de você pegar um outro time que tem mais elenco que o Santos.
O Juazeirense jogou 4 partidas na Copa do Brasil até agora, porque as duas primeiras fases são jogo único. Eliminou o Sport Recife de Série A, né? Primeira rodada. Depois eliminou nos pênaltis o Volta Redonda, depois de um 3-3. E aí, contra o Cruzeiro, perdeu a ida de 1-0 no Mineirão, venceu a ida de 1-0 em casa, bateu eles nos pênaltis por 3-2. Está aí. Bel, eu tô contigo. Tá certíssimo. Tem que respeitar, mas tem que ficar feliz de pegar time mais fraco, porque o Santos tem sim agora a obrigação de chegar nas quartas de final e tem a obrigação de ganhar mais 3 milhões, quase 3,5, 3,45 milhões de reais.
E vai ser bom você começar esse jogo em casa. Vai ser bom, faz esse placar em casa. Sabe, você tem a questão do gramado lá, e o Gabriel sabe muito bem, as estatísticas do Santos, quando entra em qualquer tipo de penalidade, é 98% contra, em média. Acabei de fazer essa conta visando todas as últimas disputas.
O Gabriel sabe
Santos.
Bem, é esse número mesmo.
É esse número. Não tem outra saída. O Santos tem um azar muito grande com o pênalti. Eu não lembro a última vez que o Santos realmente ganhou um título. Talvez tenha sido em 2015 com o Palmeiras. Eu acho que foi em penalidades, ou 2016, o Paulista. Não lembro exatamente quando foi. Mas, assim, o Santos não vai bem em pênalti. A gente tem dois goleiros que não foram testados em pênalti ainda. Acredito até que o John possa ser melhor do que o João Paulo em questão de estatura. Mas eu não quero nenhuma forma que, desculpa, Brasil, que a Isabel não está zicando, que esse jogo vá para pênalti, porque eu não tenho capacidade mental de aguentar algo nesse sentido, que o Santos realmente... Ai, eu penso naquelas penalidades contra o Cruzeiro. Cara, o Santos virou aquele jogo, foi tão bonito. Aí chega na penalidade, nhaca atrás de nhaca, chute lixo, ai que raiva. Mas é isso, showzica, não vamos para os pênaltis.
Ô Gabriel, sim, você tem alguma coisa a adicionar? Porque acho que a Gabriel tem um dossiê aqui, não, nada contra, achei muito bonito o desabafo de alma, mas eu acho que é por esse caminho, né, Gabriel? Entrar em campo, jogo
ele
em casa,
tá...
na Liga.
O Gabriel, ele tá fazendo as contas para ver se eu fiz as estatísticas certas, mas são 98%, não é?
É isso mesmo. Eu concordo, tem que ter respeito pelo adversário, mas o Santos deu uma sorte tremenda no sorteio, acho que pegou um dos adversários mais fracos, tanto o Santos quanto o Flamengo. O Flamengo pegou o ABC, se eu não me engano. Então, acho que, como vocês já destacaram, é obrigação o Santos avançar de fase, não só pela questão esportiva, que já é muito importante, mas também pela questão financeira. São quase 3 milhões e meio de reais num clube que vive uma crise financeira. Então, não dá para você ignorar o fator financeiro, mas óbvio que o Santos é extremamente favorito, e eu acho que a obrigação não é nem só passar, a obrigação é vencer os dois jogos.
Perfeito, tô contigo.
Passar tá bom. Ai, que vencer dois jogos, goleada. O negócio é passar. Como que entra...
Fala, Bel, desculpa.
Fala, Pedro.
Não, eu só falo que, meu, tem que fazer 3-0 no primeiro jogo. No mínimo 3-0 no primeiro jogo e ponto. Já
é. Que mínimo o quê? Mínimo é passar, gente. Gol bonito é gol dentro da rede. Tem que fazer nada de mínimo. Tem que passar com tranquilidade, deixar o torcedor feliz. Agora, o jogo bonito, o Cianorte não foi, nem a ida nem a volta. E fez o quê? Passou. É isso que o Brasil quer. O que adianta jogar bonito e perder igual aconteceu com o Fluminense? Nada, vamos ganhar
e passar. Mas o momento do Santos é muito melhor agora do que quando era contra o Cianorte. Contra o Cianorte, o Santos não vencia um milhão de anos, e agora o Santos tá numa sequência boa.
Você pode primeiro ter respeito com a quantidade de vitórias do meu clube, muito obrigado, mas agora é um Santos que sempre pode ter novos problemas, Gabriel. A gente não teve um Sandro do nada, a gente não pode ter uma perda de um Caio Jorge do nada. Então, assim, nunca sabemos qual será o momento santista daqui a um mês.
É isso que eu ia falar, porque a gente tem que também lembrar que agora ia passar essa informação pro nosso ouvinte. As oitavas de final ainda não tem data definida, mas os confrontos de ida serão entre 28, 29 e 30 de julho, e a volta será na semana seguinte, 4, 5, 6 de agosto. Não tem data, não tem horário definido, mas acontece daqui cerca de um mês. Outro campeonato que está afunilando cada vez mais é o Brasileirão Feminino. O Santos passou de fase, acabou a primeira fase do campeonato depois de 15 rodadas nesse final de semana. O Santos é o quarto colocado, as Sereias vão enfrentar a Ferroviária nas oitavas de final, jogo difícil, bem difícil, é quarto contra quinto. Se passar, pega o vencedor de Corinthians e Avaí Kinderman na semifinal. E do outro lado da chave, disputando a outra vaga na grande final, tem Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Internacional. Palmeiras pega o Grêmio, São Paulo pega o Inter. E assim está o chaveamento do Brasileirão Feminino. Pela tabela base da competição, divulgada lá no começo, as quartas de final começam no dia 15 de agosto. Então, também tem um respiro bom aí. O futebol feminino dá uma parada, tem a Olimpíada chegando, muitas jogadoras aqui do Brasil foram convocadas. E aí, depois disso, o Brasileirão vai para a sua reta final. E, para arredondar o papo aqui por hoje...
Ô Pedro,
essa semana... Oi, fala, Bel.
Eu só preciso comentar do bafafá do feminino, porque assim... É, a coach Lessa pediu para sair, e aí quando ela saiu, a gente não teve nenhuma divulgação de nenhuma meninas, tchau professora, muito obrigada, valeu, é nóis, nada, 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 zero. E aí teve uma reportagem que saiu essa semana sobre um possível assédio moral aí que a coach Lessa sofreu com uma das pessoas internas lá dentro do Santos, é um dos preparadores, e depois dessa matéria ser vinculada, há várias jogadoras postaram a favor e contra, né, contra a coach e a favor aí do preparador. Então, acho que assim, dá para ver que o clima lá dentro não estava bacana, a gente não tem aqui, tá apontando para certos ou errados, mas as Sereias vivem um momento sem técnica ainda, treinadas pela Fabi, que é uma treinadora interina, e só para o torcedor santista que acompanha mais o masculino ter uma noção, a Ferroviária é como se fosse o Ituano no Santos no Campeonato Paulista, é uma pedra no sapato. O Santos mais de uma vez já teve campanhas brilhantes e caiu com a Ferroviária. É um jogo muito difícil. Quem olha a Ferroviária, às vezes não acompanha o Paulista, acha que é um time mais acessível e não é. Então, as Sereias vivem um momento extremamente conturbado, Pedro. Muito conturbado lá dentro. Cada vez mais coisas saem do posicionamento da Lessa, falando que a Lessa não tratava bem as jogadoras, que estava muito difícil há tempos. Então, o feminino aí vive um momento de bastante exaltação negativa.
Obrigado por esse boletim, Bel, realmente muito importante. Outro ponto, acho que é legal de citar do feminino, é ver a Cristiane com fome de gol, né? Depois de não ter sido convocada para as Olimpíadas. Tomara que ela leve mais, cada vez mais para o pessoal isso e mostre que devia estar em Tóquio e que assim seja, fazendo muitos gols pelo Peixe nessa reta final. Arredondando as coisas do nosso podcast de vez, essa semana... fez 10 anos do tri do Santos, né? Do título da Libertadores de 2011. E aí, antes de passar para os comentários finais, eu só queria pedir para a Bel, nossa representante da torcida, se ela tiver aí uns 5 minutinhos, que seja, compartilhar como foi para ela aquele dia. Eu acho que é interessante aproveitar essa efeméride redondinha e celebrar um dos times mais legais que a gente viu nesse século no Brasil.
E aí a gente já termina, porque eu estou ouvindo daqui a barriga roncar de Gabriel dos Santos, parece que está com fome, vou expor aqui, que acabou de enviar uma mensagem falando que está faminto e que é para a gente terminar logo o podcast. Mas bom, falando aí do Santos, né, Libertadores, realmente foi um momento mágico, não estava no estádio, sendo sincera, que eu demorei muito tempo para conquistar minha ida ao estádio, meu pai tinha muito, muito receio de me levar. Então, eu estava assistindo aqui com o meu pai, estava sozinha, se eu não me engano, porque o meu pai estava dando aula, meu pai é professor, e foi um momento muito, muito mágico, muito maravilhoso, principalmente por ver Neymar, por ver todas essas pessoas jogando, mas confesso que, assim, não tinha a mesma relação que eu tenho hoje, né? O que eu passei em janeiro foi algo indescritível de tanto nervosismo, acho que aquela época, pelo menos sem trabalhar com isso, né, Pedro, só vivendo as coisas boas, acho que a gente sente as coisas muito mais leves, e parece que é tão fácil, né? Você sempre tem um momento que você chega na final da Libertadores, que coisa linda. E hoje a gente consegue entender realmente a dificuldade e como esse título foi importante. Então, vamos finalizar logo esse podcast, porque eu não aguento mais ouvir a barriga do Gabriel. Você tá ouvindo daí também, Pedro?
Tô ouvindo, o Zap tá apitando aqui, não para. Mas não, tem tá que roncando. Ser justo também. Como já dissemos, nosso guerreiro solitário no Santos aqui no GE tem que almoçar, que tem muita coisa para fazer. Os horários são apertados, o Peixe não para. Então, vamos passar a régua nesse podcast de hoje. Obrigado, Gabriel. Antes de partir para o almoço, qual é o seu almoço de hoje, Gabriel? Se você puder compartilhar com a gente também, sempre legal. Já vai passando o seu comentário final e dando aquele abraço para a torcida do Santos.
Cara, meu almoço vai ser aquele tradicional brasileiro, arroz, feijão e frango. Tá ótimo. E meu comentário final
Achei
é
fitness.
sobre. Gostou? Só
Achei.
parece, só parece, só parece. Mas o meu comentário final é sobre o Santos reencontrar, mas não reencontrar o Cuca, né? O Cuca, que é técnico Atlético Mineiro, não estará, ao menos na área técnica, na Vila Belmiro. Ele foi expulso na derrota do Atlético para o Ceará ontem, depois de proferir ótimas palavras amigáveis para o árbitro Leandro Voadem. E o Cuca não estará na área técnica na Vila Belmiro, então não teremos esse reencontro do Cuca com o Santos, no domingo. Um abraço, Pedro, um abraço, Bel, um abraço a todo mundo que escutou o podcast GE Santos até o momento.
Muito obrigado, Gabriel. Você, como já dissemos, tem que ir saindo. Então, se quiser ir, vá. Eu preciso falar o que o Cuca falou, porque, cara, é muito bom. Foi um dos grandes momentos da rodada para mim. Eu não tô nem falando das ofensas, das coisas mais
Vai
fortes que ele
desmonetizar
falou.
nosso podcast
Não,
aqui,
não.
Pedro.
Essa parte eu não vou falar, mas é que assim, o Cuca chegou pro Voaden, que eu acho que é um dos técnicos, um dos árbitros mais tranquilos, assim, acho que menos dividem opiniões no sentido de ser realmente odiado por torcidas como um todo no Brasil. É um cara que me parece tranquilo. E erra, obviamente, como todos os árbitros erram. E chegou pro Voaden e a aspa dele foi: você me dá azar na vida. Ainda bem que vou largar para
É
não
muito
precisar
Cuca isso.
conviver com pessoas com você. Tenho nojo. Você é um gaveteiro. Tipo, como assim você me dá azar na vida, cara? Esse é o argumento que eu achei tão bom. Isso é o que o Gabriel falou. Isso é o que é o Cuca. Meu, que cena, que negócio hilário foi essa discussão dele com o Voado. As cenas são muito boas, vale a pena procurar lá no GE, tem. Dá uma olhada, vale muito a pena. Bel, muito obrigado pela sua participação também, sempre imensurável para esse podcast.
Eu que agradeço, principalmente aí que eu que fiz a liberação do Gabriel para ele poder almoçar. Ele já estava
Grato,
super
grato.
nervoso, imagina. Vou compartilhar que eu já almocei também, só porque eu comi um salmão que estava muito gostoso. Quero
Ah,
compartilhar
obrigado,
com.
obrigado.
Imagina, ele era um salmão com crostas de ervas, tinha umas abobrinhas, brócolis, uma abóbora bem gostosa, um palmito, pupunha. Hoje eu realmente pedi comida, por isso que vem esse prato maravilhoso. Então, para você que está ouvindo o nosso podcast e está com fome, vá se alimentar também. E eu espero que o Santos me alimente de emoções nesse final de semana e que a gente venha aqui segunda-feira, nossa, gargalhando, porque assim, o jogo mais legal do ano passado, um dos jogos mais legais, foi o 3-1 em casa contra o Galo, um Galo super embalado, a Isabel morrendo de medo. Aí o Rafael é expulso, o Vitor entra no gol e o Santos dá um baile no Galo. O Santos lotado de desfalques por conta da Covid ano passado. Foi um dos meus vídeos mais assistidos, porque assim, realmente eu me exaltei um pouco na dança e na performance. Mas espero que seja igual e que segunda-feira eu esteja feliz também para falar com vocês sobre esse Galo e Santos, Santos e Galo, aliás, que vamos presenciar. Uma beijoca.
Fechado, fechado. Uma beijoca, Bel, uma beijoca, Gabriel, uma beijoca para toda a torcida do Santos que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado por sempre acompanhar o GE Santos, já passando pelas formalidades de sempre. Siga o GE Santos nas suas plataformas agregadoras para receber notificação sempre que sair episódio novo. Compartilha com seu amigo Santista que ainda não ouviu o podcast. Para ficar por dentro do noticiário, sempre ge.globo/santos. Para interagir com a gente, xingar, falar que o podcast está ruim, tá bom. Sempre
Só no perfil
interaja.
do Pedro.
Não,
Se
pode
é pra
vir,
xingar, você pode só
tranquilo.
xingar o Pedro.
Mas não vão xingar, a gente. Um trio carismático como esse, não tem como o pessoal xingar. A torcida do Santos é uma torcida de bom gosto.
Pedro,
Ela
eu acho que assim, nós somos a
celebra
formação
nosso podcast.
original, né? Nós somos a teimosia do Diniz e daí eventualmente chega o Gilfrida aí, que pode ser um Madison que nunca aparece.
Essa foi muito boa, essa foi muito boa. Vou fazer questão que o Gilfrida ouça essa parte. Faz tempo, saudades do Gilfrida. Daqui a pouco ele tá de volta, daqui a pouco ele tá de volta. Mas é isso, pessoal. Vai lá no arroba ge_peixe, arroba slidep, arroba underline gabriel2santos e arroba imparsantista. Um beijo, um abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima.